Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem que fala do amor à família, do cumprimento do dever acima de todas as coisas, da paciência e resignação nas provações terrenas. Esse texto ele se encontra em Mateus, no capítulo 10, versículos de 37 a 39, e em Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 27. Inicialmente, Mateus, e já vamos fazer a leitura já com algumas pequenas modificações para facilitando e compreendendo melhor a tradução. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que me ama, não é digno de mim. E aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que me ama, de mim não é digno. Aquele que não toma sua cruz e me segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que acha ou encontra a sua vida, a perderá. E aquele que perder a vida por minha causa, a encontrará. Agora o texto em Lucas. Jesus, em torno dele, reunia-se numerosas turbas. E ele, então, voltando-se para as turbas, disse: aquele que vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. E aquele que não toma sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Muito bem. Aqui os paralelos Mateus e Lucas se completam e a gente precisa até das duas leituras bastante atenção, porque um explica melhor o outro, um desenvolve melhor o outro. Nós estamos estudando a passagem já há algum tempo em que Jesus manda os discípulos irem pregar o reino de Deus. No fundo, eles iam pregar as virtudes que levam à aquisição do reino de Deus. Por isso que eles diziam que o reino de Deus está próximo. Por que está próximo? Porque as pessoas tinham agora as ferramentas, os instrumentos, ou melhor, as virtudes necessárias. Porque se praticassem essas virtudes, entrariam no reino dos céus. Logo, ele estava bem próximo. Basta praticar aquelas virtudes. Essa era a mensagem. Qual era a principal virtude que eles pregavam? Era o amor. Jesus coloca o amor acima de todas as leis. E olha que os judeus tinham muitas leis, né? Nós temos 348 leis negativas e 265 leis negativas, um total de 613 leis. Jesus então resume tudo numa única palavra: amor. Quando ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei, todos os profetas. Então ele transforma essas 613 leis numa única, que é o amor. Chega mesmo o Evangelho a falar, isso está na Epístola de João, que reinterpreta essa palavra de Jesus, dizendo que, aliás, se os dois mandamentos, amar a Deus e o próximo, estão em pé de igualdade, o amor ao próximo, no nosso nível, é o mais importante. E ele explica por quê. Porque ninguém pode amar a Deus que não está vendo, sem amar o próximo que está vendo. Então, ama primeiro o próximo que você está vendo, para depois encontrar, através do amor, a Deus, que por ora você não está vendo. Então, como um termo assim, podemos dizer, imediato, no sentido prático, a recomendação, acima de tudo, é o amor ao próximo, para através do amor ao próximo nós encontrarmos o amor divino. E esse amor que os apóstolos iam pregando, essa mensagem, ela chegava ao ponto de ser um perdão total. Jesus dizia que tem que se perdoar sempre, perdoar 70 vezes 7, não parar de perdoar nunca. Esse perdão chegava ao ponto de amar os inimigos, fazer bem aqueles que perseguem cada um deles. E ele mesmo, indo à cruz, como uma vivência total de tudo aquilo que ele pregou, ele na cruz, ele anuncia o perdão total. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, essa era a mensagem que os apóstolos deviam de levar. Evidentemente que essa mensagem é revolucionária. Revolucionária a tal ponto, que mexe no instinto básico da vida, que é a defesa. Há milhões de anos, o espírito ou o ser vem evoluindo através dos reinos mineral, vegetal e animal, e nós aprendemos um instinto básico que é da luta pela sobrevivência. E sempre sobreviveu o mais forte. Nessa luta para sobreviver, veja o animal, né, a presa, né, sobre o predador, vence o mais forte. É o mais forte, então, que sobrevive, porque é ele que vai fecundar a fêmea, então é a sua potencialidade genética que vai multiplicar as espécies. Ele sobrevive individualmente e ganha a oportunidade de multiplicar a espécie. Então, agora, quando vem a mensagem do Evangelho e fala radicalmente contra a violência, contra a força, dizendo que o mais forte não é aquele mais violento, mas o mais forte é aquele que ama, aquele que perdoa, é como se estivesse indo em contra a tudo aquilo que foi conquistado. No fundo, não está indo em contra. Houve a necessidade de chegarmos a este patamar. E para chegarmos a este nível, só tínhamos um jeito. É na luta feroz pela sobrevivência individual e a multiplicação das espécies. Não tinha outro caminho. Agora, é como se Jesus vem e traz uma nova mensagem, dizendo assim, agora a necessidade de pularmos um patamar, de irmos à frente, de darmos um salto quântico, um salto evolutivo. Há uma grande mudança. Essa mudança foi anunciada com a passagem que a própria história coloca em antes e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, agora é uma novidade. Uma novidade tal, tamanha, tão diferente, que rompe o ciclo evolutivo básico da luta pela sobrevivência do mais forte para quem vence agora é o santo, é a luta pela sobrevivência daquele que mais ama. E aquele que mais ama, então, é aquele que é o mais generoso. Evidentemente que essa grande transformação causa uma reação das pessoas. As pessoas têm medo desta novidade. As pessoas têm medo de dar esse salto. E elas o que fazem? Reagem. Automaticamente reagem, dizendo que aquela pessoa é louca, que aquela pessoa é desequilibrada, que aquela pessoa não tem sentido. Como se estivesse dizendo, olha a nossa história, olha a nossa vida, foi sempre a vida assim, sempre venceu o mais forte, sempre venceu o mais feroz, sempre venceu o mais violento, e agora vem uma mensagem que até mesmo diante da agressão, a gente tem que virar a face, a gente tem que amar o inimigo, perdoar 70 vezes 7, olha a nossa história. Então é como se estivesse dizendo assim, não bate, não tem lógica. Como esses que levavam essa mensagem amavam profundamente a Jesus e amavam a ideia, aliás, eles já tinham comprado a ideia no sentido de terem introduzido este ideal no coração, agora então, como eles estavam possuídos do amor, o amor só tem uma função, que é irradiar-se. O amor não pode se esconder. O amor, ele irradia. O amor ama. É da natureza dele amar. Então, ele não para de continuar agindo dessa forma, pregando dessa forma, falando desse jeito, insistindo, querendo que as pessoas se transformem. E com isso, vai acaba gerando uma reação das pessoas. As pessoas se sentem incomodadas. E se fosse só um louco, mas não, é mais do que um, porque ele começa a arrastar pessoas. Porque muitos que já estão já em condição de dar o salto, já sente o faro, o cheiro, ou já reconhece, como o próprio Evangelho fala, a voz do pastor, já estão em certa sintonia com esse ideal, então esses começam a seguir, e aí passa a incomodar, porque começa a criar grupo, a criar partido, a criar um movimento. Isso vai incomodar radicalmente aqueles que estão dominando o status quo. Partidos políticos, partidos científicos, partidos religiosos, governo, Estado, né? E inclusive situações complicadas, porque mexe com, por exemplo, problema de defesa, a defesa nacional, porque esses homens não querem mais pegar em arma, porque não é do amor pegarem arma para matar ninguém, quer dizer, já não serve para a defesa. Já o problema de agir diante da vida, diante de sacrifícios que as religiões colocam, de rituais que a religião coloca, eles já acham essas coisas superficiais, estão acima dessas coisas. Então eles trazem com esse arrastar de pessoas inconveniência para os grupos solidificados, para os grupos estabelecidos. Aí o que é que eles fazem? Eles reagem. A reação é, no caso do mestre maior, foi botar na cruz. E dos outros que seguem Jesus, também é a cruz, é a perseguição. Jesus chega a dizer que isso é uma lei natural, dizendo assim, como eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. E não tem como não ser perseguido. Agora, como é do amor, da natureza do amor, fazer esta, compartilhar essa ideia e compartilhar sempre, independente de ser perseguido, porque quando você é perseguido e coloca na cruz, você lá continua manifestando o amor e perdoando. Repare, quando Jesus do alto da cruz diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, causou um reboliço em termos do comportamento das pessoas. O que que aquela turba que estava ali pensava? O que que aqueles soldados, o que que aquela gente toda pensava? Um homem que apresentou um tipo de coragem completamente diferente, revolucionário, uma nova forma de proceder. Isso incomoda. Então é a partir daí, então, que começam as muitas perseguições. E diz Jesus, isso vai ser um processo normal, natural. Não tem como você trazer uma nova ideia, uma ideia revolucionária, você persistir em aplicar esta ideia e não ser perseguido. Muito bem. E ele, então, explica que não se preocupe em ser perseguidos, porque o máximo que vai acontecer é que vão matar o corpo. E mata o corpo, mas o espírito sobrevive. O espírito sobrevive, vai evoluir. Vai evoluir pela prática do bem que fez, não pela morte em si, mas o grande mérito está na prática do bem, em compartilhar o bem com outro que não conhece o bem, que não conhece a mensagem do amor. Então, com isso, ele cresce. Jesus chegou ao ponto de dizer que essa alma que pratica o bem, é perseguida e até mesmo passa pelo martírio, ela chega a um ponto tal que atinge a plenitude do amor. Ela chega a um ponto tal que ela pode dizer que ela é uma nova criatura em Cristo. Ela pode chegar a um ponto de ser plenamente humano, ser totalmente humano, toda tomada de bem, não tendo mais nada de animal. É assim, então, que Jesus diz que no final desta carreira, quer dizer, depois de muito praticar, talvez através de muitos martírios pelas reencarnações sucessivas, essa prática do amor, da entrega da mensagem do bem ao outro, você acaba se transformando por inteiro no próprio bem, sendo em si mesmo, a própria essência em si mesmo, toda de bem, toda saudável. Você transforma num homem saudável, num homem são, perfeitamente curado, ou melhor, um ser divino, restabelecido à ordem cósmica. Jesus, então, fala que Quando essa pessoa começa a se transformar, isso nós vimos na lição passada, o primeiro encontro que ela tem com essa transformação é com seus familiares. Né? São aqueles que moram com ela, são aqueles que convivem com ela, são aqueles que primeiramente veem a sua mudança, a sua transformação. E automaticamente reagem. Porque, veja, agora esse sujeito está com uma nova ideia. Imagina você entrar para um cristianismo naquela época, né? E você, por exemplo, tinha uma profissão, artesão, por exemplo, entra para o cristianismo, persiste com essa mensagem do amor, do perdão, não só persiste em amar e perdoar, mas em viver, em multiplicar a ideia, em divulgar, em fazer marketing dela, porque a mensagem precisava ser divulgada, e aí vem a reação das perseguições. É perseguição das lideranças comunitárias, é perseguição da sinagoga, é perseguição do templo central, é perseguição do governo, é perseguição do império central. Então, agora, ele não pode mais, dada essa perseguição, a viver uma vida simples, uma vida pacata de artesão que trabalha lá na sua produção, volta para sua casa, etc., e coloca a cabeça para dormir e dorme tranquilamente, no outro dia volta para a sua mesma vidinha. Agora, ele passa primeiro, por a necessidade de caminhar e cada vez ir mais longe em outras cidades para pregar. Evidentemente que o trabalho no artesanato diminui. Ou ele vai fazer um artesanato ambulante, como o caso de Paulo. Aonde que ele ia, ele saía tecendo as suas barracas, as suas tendas. Ou então, o que é mais é claro, que a família então vai passar mais dificuldade. Fora que ele vai ser perseguido e acaba a família sendo questionada, os soldados, o governo, o templo, as pessoas, a comunidade, as autoridades comunitárias, vêm interrogar a família. O que está havendo com teu parente? O que está havendo com teu familiar? O que houve com ele? Ele está louco? O que é? Aí começa a chamá-lo de louco. De louco passa para ser um rebelião, para ser um revoltado, para ser alguém que está criando um levante, né? Alguém que está incomodando a sociedade, alguém que está fugindo da regra, né? Aí começam as zombarias, começam as perseguições, começam os açoites, e que acabam atacando a família, que a família se sente incomodada. Agora, e se ele passa então a fugir, porque é necessário, como diz Jesus, se te perseguirem numa cidade, vai para outra, sacode o pó e vai para outra, a família também vai passar por dificuldades financeiras, vai passar também por perseguições. E aí, nesse exato momento, a família vai se defender. E a primeira defesa é atacar imediatamente o familiar. Então, é o que nós vimos na lição passada. É pai contra filho, é filho contra pai. É mãe contra filha, é filha contra mãe, é sogra contra nora, é nora contra sogra. Começa de Jesus, de 5 pessoas numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, porque nós temos que imaginar que esse é um movimento nascente. O movimento nascente começa assim, dentro da casa. São os primeiros a sofrerem essa reação, essa perseguição. E que muitas vezes acaba tendo problema de bens, além de ter problema de bens, tem problema de tomo, né? Toma os bens das pessoas, toma as suas propriedades, coloca as pessoas na cadeia, as pessoas têm que ir para interrogatório, elas se sentem incomodadas. E como elas não têm aquele ideal, elas não abraçam aquele ideal, elas ainda estão ainda se colocando no sentido de que ele é louco, não compreende ainda a mensagem, então a própria família reage e entrega aquele que está tendo essa nova atitude. Jesus fala isso e aí entramos na lição de hoje. A lição de hoje, ela passa a ser assim de uma clareza extraordinária. É como se ele estivesse fazendo uma síntese de tudo. E ele diz assim, repare inicialmente Mateus, ninguém pode amar a pai e mãe, se amar pai e mãe mais do que a mim, Aí vamos botar aqui o Cristo não é digno de mim. Não é digno de mim. Muito bem. Então, amar pai e mãe mais do que a Cristo não é digno dele. Tá. Agora, ele diz, ninguém pode amar mais a filho e filha, filho e filha, do que o Cristo, porque também não é digno dele. Vai além, ele ainda diz mais, todo aquele que ainda quer ser realmente digno de mim tem que carregar a sua cruz. Vai mais, carregar a sua cruz, seguir. Ainda fala mais, atrás de mim. Então, aí, podemos dizer, a lição que dá Mateus. E ele ainda conclui assim, porque todo aquele que quiser encontrar a vida, ou melhor, defender a sua vida, vai perder. E todo aquele que perder a sua vida por causa do Cristo, vai encontrar. Então, essa estrutura do Evangelho fica assim, agora, bastante, podemos dizer assim, clara. Olha lá, Jesus está dizendo, entre o teu pai e a tua mãe, mais vale o Cristo. Não estou dizendo que a gente concorda com isso. Estou dizendo que está escrito. Depois nós vamos pensar nisso. Entre o pai e a mãe, entre você seguir ou obedecer teu pai e tua mãe, você tem que seguir a Cristo. Você tem que amar mais a Cristo do que o pai e a mãe. Mesma coisa o teu filho e a tua filha. Quem você tem que amar mais? Teu filho ou tua filha ou Cristo? Diz ele, o Cristo. Por exemplo, se alguém pegar a tua filha e mandar dizer, eu vou matar ela se você não renunciar a Cristo, você não pode renunciar a Cristo, ela tem que morrer. Você tem que amar mais a Cristo do que a sua filha, do que o seu filho. Tá certo? Vai mais. Outra recomendação. Todo, para sempre, você tem que carregar a sua cruz. Aqui a cruz é o seu martírio. É o martírio. Entendeu? Que podia ser a perseguição, ofensa, situações desequilibrantes. Podia ser a cruz mesmo, podia ser a fera, podia ser o fogo, podia ser a forca, né? As chicotadas. Pouco importa. São as dificuldades da vida. Carregue a sua cruz. Mais do que carregar a cruz, além de estar carregando ela, de passar por essa dificuldade, seguir sempre a mensagem de Jesus. É o que ele fala. Vira atrás de mim. Vira atrás de mim não é ir assim atrás dele no sentido geográfico. Olha como é que eu fiz. Eu fui o primeiro. Daquela forma que eu fiz, segue, faz do mesmo jeito. Vai atrás. Então é atrás aí no sentido de segmento. De segmento. Como eu fiz, faça também. Tá certo? Como eu não desanimei nunca, como eu persisti sempre, tá certo? Então, assim é que deve ser. Digo mais, que quem por algum momento quiser defender a sua vida, eu estou fazendo isso para fugir da forca, ou fugir da fogueira, ou fugir do açoite, seja lá o que for. Quem quiser fazer por amor mais à vida do que a mim, então nós temos que amar mais a Cristo do que a nossa própria vida, né? Quem fizer isso vai perder a vida, como todo mundo perde. Aquele que segue Cristo e o que não segue Cristo morre. Todos morrem da mesma forma. Só que o sujeito vai morrer e vai continuar no mesmo nível, atrasado, em regiões umbralinas. E aquele que perder a vida, ou melhor, se deixar matar por perseguições por causa da divulgação da minha mensagem e persistir em divulgar a minha mensagem, e por causa da divulgação da minha mensagem, vai passar por situações da perda da vida, como cruz, fogueira, seja lá o que for, esse vai receber uma vida espiritual abençoada. Ou melhor, não é uma vida espiritual no sentido de você viver lá num plano espiritual melhor. Não. Ele está dizendo que uma qualidade de vida espiritual, não importa se aqui ou lá, vai ficar sempre uma vida melhor. Em termos aí, esse encontrar é no sentido de evoluir. Você vai evoluir, porque se você voltar para cá, você volta melhor. Se você vai para o plano espiritual, você vai para um plano espiritual superior. É isso que diz Mateus. Essa estrutura de Mateus. Na estrutura de Lucas, ele fala assim: ó, pai, mãe, filho, filho, filha, irmão, irmão, irmã, e vida e alma. Em Lucas, a entonação é mais forte. Ele diz assim, ó, acompanhe. Jesus diz, então, o seguinte: aquele que vem a mim e não odeia aquele que não odeia pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e a própria alma, não é digno de mim. Vamos pegar aqui a expressão. Aquele que não odeia pai e mãe, mulher, faltou a mulher aqui. Já botei pai, mãe e mulher. E dá um total aqui de 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda tem alma, 8. Então, ele fala: aquele que não odeia pai, mãe, mulher, filho, filha, irmão, irmão e a própria alma, não é digno de mim. Além disso, tem que carregar a cruz, carregar a cruz e segui-lo. Vamos ver se tem mais alguma informação. Não. Só esses que colocam ódio no pai, na mãe, na mulher, no filho, na filha, no irmão, na irmã e na alma, e colocam amor em Jesus, só esses poderão verdadeiramente ser discípulos do Mestre. Se nós colocarmos aqui uma comparação entre o texto de Mateus e o texto de Lucas, Lucas fala em aquele que amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Então, em Mateus, nós vemos uma comparação de amor. Uma comparação de amor. Amar mais a pai e a mãe do que a mim. Então, a palavra em Mateus é amor. Em Lucas, é o ódio. Ele fala: aquele que vem a mim e não odeia pai e mãe e tal, não é digno de ser meu discípulo. Então, em Mateus fala: não é digno de mim. Esse digno de mim, em Lucas, se fala discípulo. Então, quando Mateus fala Ninguém pode amar pai e mãe mais do que a mim, e se fizer isso não é digno de mim. Quando ele fala aqui, quem odeia pai e mãe, não odeia, odeia pai e mãe, não odeia pai e mãe, não serve para ser meu discípulo, então ele está comparando o não é digno de mim com o discípulo. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo assim, ninguém pode amar pai e mãe mais do que a mim. Quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim ou não serve para ser meu discípulo. Agora, então, fica mais claro, eu vou repetir. Ó, ninguém pode amar pai e mãe mais do que a mim. Quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou em Lucas, não serve para ser meu discípulo. Voltando para o que nós estávamos falando antes de descrevermos essa estrutura, dizíamos que os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, iam o mundo afora pregando. E quando eles iam pregar, eles eram perseguidos. E nessa perseguição havia incômodo para pai, mãe, filho, filha, mulher, irmão, irmã, sogra, nora, né? E até para a sua própria vida. Porque a própria vida dele ficava em risco. Então diz Jesus o seguinte, que só serve para ser discípulo dele, ser digno dele, quem coloca essa tarefa, ou ele, na frente de tudo isso. Ele, podemos dizer, tem que ser alguém, ele é algo que tem que estar na frente de tudo isso. Pai, mãe, mulher, filho, filha, irmão, irmão, a vida, sogra, nora, ele está na frente de tudo. E se a gente não colocar Cristo na frente de tudo, como o maior interesse, não serve para ser discípulo dele. Por quê? Porque na hora que você vai divulgar a mensagem e você recebe um enfrentamento daqueles que querem ir contra a mensagem, eles vão te perseguir. E aí você pensa assim, puxa, diante dessa perseguição, como é que vai ficar meu pai? Como vai ficar minha mãe? Ah, e a minha filha? Ah, e o meu filho? Ah, e a minha mulher? E o meu irmão? E a minha irmã? E a minha sogra? E a minha nora? Ah, como vai ficar o meu corpo? A minha vida? Aí quando você começa a questionar, a colocar essas coisas em evidência, e você então tenta mudar de estratégia, não fazer o seguimento de carregar a cruz e seguir o mestre, você recua. E quando você recua, não serve então para ser discípulo dele. O que Jesus está convocando são discípulos extremamente corajosos, extremamente dedicados, extremamente fiéis, mas de uma fidelidade tal que nada pode se antepor a esse segmento de Jesus. Não tem nada, nada. Ele chega a dizer, amar mais a pai e mãe não é digno de ser meu discípulo, não vai servir para essa tarefa. Para essa tarefa, precisa-se de pessoas que são inteiramente entregues à minha tarefa. São extremamente entregues ao meu segmento. Do jeito que eu fiz, vou fazer. Imagina se Jesus ficasse preocupado com seu amigo, com Pedro. Quando Pedro diz, Senhor, não vai a Jerusalém, não. Quando Jesus diz, vou a Jerusalém, lá o Filho do Homem será perseguido. Pedro diz, Senhor, não vai a Jerusalém, não. Imagina se Jesus seguisse Pedro. Então, entre ele e o amigo, ele botou o amigo do lado. Ainda disse, ralhou com o amigo e disse assim, vai atrás de mim, olha atrás de mim. Cala a boca, Pedro. Cala a boca. Adversário da vontade divina, essa é a vontade divina, vai atrás de mim, me obedeça, me segue, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero ser teu, vai atrás de mim no sentido de eu quero ser exemplo para você ver o que é que tem que ser feito. Se Jesus recuasse, imagina se Jesus recuasse diante de Maria de Nazaré na cruz, né? Ah, poxa, minha mãe está ali chorosa. Por causa da minha mãe, eu vou renunciar aqui à mensagem, não vou para a cruz, não. Repare que Maria só é grande porque eu sou filha extraordinária, né? Ela compreendeu o filho. Qualquer recuo, não seria ele o que é. Aí a gente fala assim, mas isso é complicado. Ele não está dizendo que não é. Veja, ninguém está aqui negando a importância, e ele está pegando situações básicas, fundamentais da vida. Estrutura básica da sociedade, que é a família. Não tem nada mais importante do que a família. Tanto que ele diz que o levante começa na família, que são os mais próximos. E aí ele coloca a estrutura básica da família. Pai, mãe, filho, filha, mulher, irmão, irmã. Coloca até a tua alma, até o teu corpo, a tua personalidade. E ele está dizendo que até mais, podemos dizer, até instintivamente falando, até a vida, a tua encarnação, troca a vida aqui por encarnação para ficar mais fácil, até a tua encarnação não é mais importante, você não tem que valorizar ela. Se tiver, por causa da minha mensagem, se tiver de passar por algum perigo, passe. E se tiver de perder a sua encarnação, perca. Porque só assim você vai encontrar uma qualidade de vida muito superior a essa que você tem. Agora, ele não está dizendo que não é difícil. Romper essa estrutura que é base da sociedade não é fácil. Não está dizendo que é fácil. Não está dizendo que é fácil. Ele está dizendo que isso é exclusivo do discípulo dele. Não tem como voltar atrás. Em outra passagem ele diz assim, não tem como botar a mão no arado e voltar para trás. Você vai sair do caminho. Se olhar para trás, o arado não vai fazer aquele corte na terra certinho. Vai ficar torto. Você vai com o caminho torto, vai com o caminho transviado. Vai sair, eu sou o caminho. E quem caminha por mim, acha a verdade. E quem caminha por mim acha a vida, não essa, uma vida muito maior. Eu sou o caminho que leva a verdade e a vida. Essa daqui do encontrar que ele fala. Você sai de uma vida menor para uma vida muito maior. Agora, isso é profundamente difícil. E é tão difícil que ele resolve em Lucas apertar o cerco e dizer assim: ninguém pode ser meu discípulo se não odiar a pai, mãe, filho, filha, irmã, irmão e a própria alma. Vamos, antes de tudo, antes de explicar qualquer coisa, vamos para a palavra alma, que Mateus chama de vida. Vida e alma, aqui, se nós pegarmos Mateus e Lucas, estão como sinônimo. Muito bem, isso é a cara do Livro dos Espíritos. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, tudo isso fica claro. Pergunta 134 do Livro dos Espíritos. O que é a alma? É o Espírito encarnado. O que... Pergunta 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Jesus não está dizendo odiar o Espírito. Porque ele não poderia mandar odiar o Espírito... Porque o Espírito é obra divina. E como o Espírito é obra divina, merece o amor. Como ele, o Cristo, é a obra divina e merece o amor. Ele manda amá-lo. Amá-lo até o ponto de ser maior do que qualquer coisa aqui dessa vida. Ele está falando da alma. Que Mateus fala por vida. Por vida. Que é a nossa vida aqui de encarnado. Então, a alma, se a alma é o espírito encarnado, é a condição de encarnado, é a psique, é o estado de encarnado. É isso. Então, diz Jesus, ninguém pode ser meu discípulo, não serve para meu discípulo, se não odiar pai, mãe, mulher, filho, filha, irmão, irmão e a sua própria condição de encarnado. Só que aqui ele fala em odiar. E em Mateus ele fala em amar menos. Ninguém pode amar mais a pai e mãe do que a mim. Então, o amar aí está no sentido de amar menos. Aqui ele coloca no sentido de odiar. Aí a gente pergunta, o que é isso? Ninguém pode ser meu discípulo se não odiar pai, mãe, etc. Ó, vamos devagar. Primeiro que as escrituras falam, que está no decálogo, e o decálogo foi editado por Jeová, ou melhor, e Jesus é o próprio Jeová, manifestado aqui entre nós, como está em Isaías, no capítulo 61, versículo 2, e Jeová nascerá entre nós, veremos a sua luz entre nós. Muito bem. Ele, então, dita no decálogo, e no decálogo há o mandamento, honrar pai e mãe. Precisamente, está no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Jesus repete esse ensinamento do honrar a pai e mãe. E repare que é tão verdadeiro que o texto está em todos os evangelhos sinóticos. E Marcos, que é a tradição de Pedro, está no capítulo 10, versículo 19. E Mateus, que é discípulo, apóstolo direto de Jesus, e o primeiro a escrever o evangelho, está no capítulo 10, nos versículos 18 e 19. E Lucas, que era médico de Paulo, então está baseado também na tradição de Paulo, no evangelho que Paulo conhecia, no capítulo 18, versículo 20, honrar a pai e mãe. Então, aqui nós já temos que, já que pensar que esse odiar pai e mãe tem que estar em outro sentido, porque todos os evangelhos mandam a gente honrar pai e mãe. Então, esse odiar tem que ser pensado de uma outra forma. Talvez Mateus dê a dica, quando diz, ninguém pode amar pai e mãe mais do que a mim. E aqui ele fala em odiar. Como que ele fala em odiar em Lucas? Precisamente aqui no capítulo 14, versículos 26, se, como eu citei em Lucas, no capítulo 18, versículo 20, ele manda honrar a pai e a mãe. Como que ele manda honrar pai e mãe? Numa passagem do mesmo livro e na outra ele fala em odiar pai e mãe. E vai além, odiar a mulher, odiar os filhos, a filha, o irmão, a própria encarnação. Vamos continuar. Allan Kardec, um bom senso, ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele tem um capítulo sobre honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então ele pega esse ensinamento que está em Mateus, em Marcos, em Lucas, escreve um capítulo. E a espiritualidade toda se manifesta sob a égide ou a inspiração do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, né? A mensagem do Espírito Consolador, o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, chega a dizer assim, venho eu como outrora os filhos transviados de Israel, ele mesmo, é Jesus, o Espírito de Verdade. Então ele que orienta toda aquela espiritualidade que se comunica e que dá as mensagens inerentes ao capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrar a pai, a vossa mãe. E aqui ele fala em odiar. Como isso? Também não tem lógica se a gente pensar em odiar filho, filha, irmão, irmão, né? E aí no texto passado que nós vimos, sogra, nora, né? Vamos devagar. E odiar a própria encarnação. A própria encarnação é uma necessidade, no sentido de que ela é uma oportunidade de resgate. Se nós olharmos a pergunta 67 do Livro dos Espíritos, diz lá, qual a finalidade da encarnação? Expiação. Então ela é necessária porque não é uma terapia. Você vem aqui para expiar. Até quando o espírito reencarna? Pergunta 68. Até que se ache limpo de todas as impurezas. Então o objetivo da encarnação é a purificação. E é tão importante que ela é muito numerosa. Muito numerosas as reencarnações? Pergunta 69. Então, a reencarnação é uma terapia. Eu também não posso dizer que a terapia é uma coisa inútil, que é uma coisa que tem que ser odiada. Vamos ainda devagar. A coisa vai tomando uma clara evidência quando a gente olha a Bíblia. E no primeiro livro da Bíblia, é o Gênesis, o livro do Gênesis, tinha uma passagem de Jacó. Eu vou contar um pouquinho aqui do caso de Jacó para vocês entenderem essa passagem. Quem é Jacó? Jacó é neto de Abraão. Ele é filho de Isaac com Rebeca. Seu papai é o Isaac, a sua mãe é a Rebeca. Ele é gêmeo de Esaú. Ele é gêmeo de Esaú. Já brigavam na barriga. E não se entendiam bem lá. Tanto que quem botou o bracinho primeiro para fora para nascer foi o Jacó. Mas o Esaú deu uma rabanada nele dentro, uma pernada nele dentro da barriga, né? O irmão revirou dentro do útero e o Esaú nasceu primeiro. Mas quem botou o bracinho primeiro para fora foi o Jacó. Eles não se entendiam muito bem. E assim foi durante a vida. Durante a vida toda. Bom, o que acontece é que como Esaú nasceu primeiro, ele era o primogênito. Se ele era o primogênito, ele que ia ganhar a herança. Hoje, nós temos a ideia de que a herança é dividida igual para todos os filhos, né? Naquela época, quem ganhava a herança era o primogênito. Por quê? Porque se tinha a ideia patriarcal. É o mais velho que administra a casa. Essa era a ideia. Daí a ideia da figura do patriarca, que era o administrador da casa. Eu já falei para vocês que só hoje que nós temos essa ideia de que quem casa quer casa. E aí as pessoas vão, o sujeito casou, vai ele morar sozinho com a esposa, depois nasce um filhinho, aí fica ali a casinha, o lar vai crescendo. Antigamente não, você casava e morava na mesma casa com seu pai, aquilo ia crescendo, tinham vários quartos, todo mundo ficava ali mesmo, né? Acabava casando com todo mundo ali da localidade. Daí é porque nós temos que entender que essa estrutura que nós temos hoje de cidade grande é que dá essa ideia de casas pequenas. Antigamente as pessoas moravam no sítio ou moravam em fazenda. E aí, quando casavam, ficavam morando ali na fazenda mesmo. O pai era o mais velho, era aquele que administrava tudo, o filho ficava ali. Ali nasciam os seus netos, os seus bisnetos ali, eles iam multiplicando, iam fazendo mais casinha, etc. E ficavam ali tudo, por exemplo, cuidava de ovelha. Todo mundo fica em volta, são os pastores, os seus filhos, os seus netos, todos têm sempre a mesma, inclusive a mesma profissão, normalmente. Muito bem. Então, o Esaú é que ia ganhar a primogenitura. Mas o pai, o Isaac, ele fez assim. O Isaac, ele chegou e disse, hoje é o dia de eu dar a bênção para o meu filho, a primogenitura. E Isaac já estava cego. Então ele mandou o filho Esaú fazer uma caça e preparar um cozido, né, uma carne gostosa, para ele então ter uma boa refeição com a família, e ele então ia dar a bênção para o filho, e, porque já estava já na hora de partir, de morrer. Muito bem. E o que acontece é que Esaú era muito forte, sabe? Esaú era forte, era peludão, gostava de caçar, e o Jacó era uma personalidade mamion. Por isso que era mais filhinho da mamãe. Rebeca adorava Jacó. Jacó era mais a Simeon, né? O irmão que era forte, o irmão que era caçador. Mas, em compensação, Jacó era mais inteligente. Mais inteligente aí não é no sentido do bem, não. Mais inteligente no sentido mais esperto, mais malandro, né? Porque ele usava a sua fraqueza física para desenvolver a astúcia. Quando o irmão foi, então, caçar, para preparar depois o banquete lá para o pai, Rebeca chama Jacó e diz assim, ó, vai correndo, bota aqui um pelo no braço, no seu braço, se apresenta para o seu pai, eu tenho uma carne aqui, eu vou fazer um cozido rápido, você diz que foi você que caçou, o seu pai, como não enxerga, vai passar a mão, vai ver que é peludo, vai ver que então você é o Esaú, você não precisa falar muito, e aí o seu pai vai dar a bênção, depois que ele der a bênção, já era, você que vai ficar com a herança. E assim aconteceu. Como eu falei que ele era mais astuto, parece que também ele aprendeu essa astutícia, né, com a mãe, né, com a Rebeca. E assim, o que acontece? Ele fez e ganhou a primogenitura. Quando o irmão chegou uma fera e veio para matá-lo. Ele o que faz? Fugiu. E ele teve assim a seguinte estratégia. Se eu fugir, o que acontece é o seguinte. depois de muito tempo a pessoa esquece, né? Esquecendo, o ódio vai embora, acaba sendo mais fácil a gente dar depois um presente para ela e ela acaba perdoando. Porque é assim mesmo, né? O homem inteligente, ele ganha tempo. E o outro, que é o homem da força, ele quer resolver a coisa na hora, com sangue quente. Depois que o sangue esfria, vence aquele que ganha tempo, aquele que é mais inteligente. Isso aconteceu, então, com Jacó. Jacó foi morar lá nas terras do seu tio Labão, afastado, bem longe, para ficar longe de Esaú. E quando chegou lá, ele ficou doido pela sua prima, pela Raquel, e resolveu casar com Raquel. E na hora que ele resolve casar com Raquel, o seu tio fala para ele: ó, essa filha é maravilhosa, você chegou aqui sem uma herança, sem o dote, né? Então veja, você tem que trabalhar para mim, depois você trabalhar, aí eu te dou a minha filha. Ele: então qual é o preço para eu ter, Raquel? 7 anos de trabalho. Vai trabalhar 7 anos para mim e vai ficar com Raquel. Puxa, ele trabalhou 7 anos naquela expectativa de ficar com a Raquel. E imagina a concentração energética, né? Para pensando em trabalhar, e depois de um ano, depois de, no sexto ano, né? A coisa já acontecendo. Aí ele casa com ela. Teve festa. Na festa, a festa levava uma semana, todo mundo era convidado, todos os parentes, né? Na aldeia todos eram convidados, rolou muito vinho, e ele tomou muito vinho, entrou na barraca para dormir. Quando chegou no outro dia, que acordou lá na lua de mel, lá, quando eu digo barraca, porque eles viviam em acampamento. Então, quando ele acordou no outro dia, que ele olha, era Lia que estava na barraca, não era Raquel. Era a irmã mais velha da Raquel. Aí ele foi reclamar com um tio. Pô, na hora deu lá, o que que aconteceu? Eu dormi com a outra. Ele estava cheio de vinho, né? Eu dormi com a outra. Então nós temos que trocar. O pai: não, que trocar isso? E além do mais, você já ficou com ela. E mais ainda, te digo, como é que eu posso te dar a mais nova se eu ainda não entreguei a mais velha para casar? A mais velha vai ficar para a titia e pendurada? Não, você vai ficar com a mais velha. Mas eu gosto da Raquel. Não é que eu desgosto da Lia, mas eu gosto da Raquel. Vem, então, se você quer Raquel, tu tem que trabalhar mais 7 anos. Agora, repare que ele que foi malandro, esperto com Esaú, ele descobriu que havia um outro mais esperto do que ele. Assim, no mundo dos espertos, tem sempre o mais esperto, entendeu? Aqueles que conhecem a vírgula da lei, o advoguês, né? As entrelinhas, são os mais espertos dos mais espertos, e não acaba. Só tem um jeito de romper isso, é dando um salto. Quando você sai do homem da força, dá um salto, vai para a astúcia. O homem da força usa o músculo, o homem da força usa o cérebro, o homem da astúcia usa o cérebro, a astúcia. E ou um salto maior, aí é o homem da honestidade, homem da justiça. Aí só tem quando o sujeito vai ficar o mais esperto do mais esperto é o justo. Mas isso aí é demorado, isso é outra história, hein? Não está ali com Esaú, Jacó. Aí trabalhou mais 7 anos e ficou com a Raquel, e ficou então com essas duas mulheres. É lógico que ele gostava mais de Raquel, mas não quer dizer que ele não desgostava de Lia, tanto que ele teve filhos com Lia. Com a Lia e com as servas ou as escravas da Lia. E teve filhos com a Raquel e com as escravas da Raquel. Aliás, ele teve 13 filhos. O primeiro foi Rubens e o último Benjamim. Daí o chamado, as 12, os primeiros formavam, os 12 primeiros, a chamada 12 tribos de Israel. Muito bem. Então repare, ninguém está dizendo que ele não gostava de Lia. Tanto que ele até teve filhos com ela. Podia ter um só porque foi naquela noite. Não, ele teve outros. Inclusive com as servas dali. Ele não desgostava dele. Mas ele gostava mais da Raquel. Entenderam? O sonho dele foi a Raquel. Por Raquel ele trabalhou 14 anos. Por Lia ele não trabalhava 7. Mas levou Lia. Tá certo? Muito bem. Aí quando nós chegamos no livro do Gênesis, que eu falei para vocês, no capítulo 29, é o primeiro livro da Bíblia que conta essa história toda, nos versículos de 30 a 31 está escrito assim: e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. Está lógico, não está? E Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. E Jeová, o Deus de Jesus, o Espírito protetor de Israel, vendo que Lia era odiada. Ah, então aqui tem a palavra odiada. Ele não está dizendo que Lia era odiada. Ele está dizendo, e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. Amou mais. Só que o verbo para amar mais, aquele que ama menos, o amar menos não tem. A palavra lá se traduz aqui por odiar. Só que o significado é amar menos. Repare bem, que agora fica claro. Lia, Raquel, ele amava mais. A outra, ele amava menos. A expressão amar menos é que aqui se traduz por odiar. Mas o sentido original é amar menos. Está claro? Tanto que Kardec puxa uma nota no capítulo A Estranha Moral, porque ele diz que isso é uma estranha moral, isso que nós estamos estudando hoje. No capítulo 23, chamado A Estranha Moral, ele bota uma nota de rodapé do André Pesani. Quem é André Pesani? Era um advogado de Lyon, muito amigo de Kardec e de Rustem, que era o maior intelectual da época. Ele sabia várias línguas. E Kardec pede ajuda dele nessa passagem. Já que você sabe várias línguas, por favor, me ajude. E ele pega a palavra no grego, pega a palavra no hebraico, pega inclusive no siríaco, pega em outras línguas e vai mostrar que o verbo que está odiar significa amar menos. E para apoiar, ele cita esse versículo de Lia. Olha como esse, de Lia, Raquel e Jacó. Olha que com esse versículo, como explica o verbo. O verbo, então, tem o sentido de amar menos. E explica André Pesani. Nós temos um livro que publicamos dele, pela editora Lores, chamado A Pluralidade da Existência da Alma. É o livro mais importante que existe sobre reencarnação, sobre a pluralidade da existência da alma, de todos que já foram publicados a nível de filosofia, de correntes religiosas. Diz ele, abre aspas, André Pesani falando, em nota para Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, amar menos. Amar menos, não amar igualmente, não amar tanto quanto o outro. Então, agora voltemos para o texto. Troca o odiar por amar menos e Jesus, então, está querendo dizer aqui, porque o verbo nos traz esse sentido de amar menos. Ele vem e diz, ninguém pode amar menos, ninguém pode amar menos a mim do que a pai, do que a mãe, do que a mulher, do que a filho, do que a filha, do que irmão, do que a irmã e do que a própria alma ou a sua encarnação. Eu não posso merecer um amor menor do que isso. Eu tenho que estar na frente. Tem que ser mais importante me seguir, se quiser ser meu discípulo. Para essa tarefa, é mais importante ter o foco em mim do que no pai, do que na mãe, do que no filho, do que na filha, do que no irmão, do que na irmã, do que na sua própria encarnação. E isso de forma clara, porque se você vai divulgar a mensagem e na hora você recebe o confronto e as pessoas vão te perseguir, e aí você começa a questionar, e agora o que será da minha vida, agora o que será da minha mulher, agora o que será da minha filha, agora o que será do meu filho, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Essas coisas não devem ser levadas assim em consideração. Não que elas não mereçam honrar a pai, a mãe, amar a família, tudo isso é importante. Não pode é estar na frente, senão você não serve para realizar a minha mensagem. Porque como, é como se você tivesse dizendo, por que, que não serve? Você não pode amar mais a tua mãe do que a Jesus e levar uma vida cristã? É isso que Jesus diz que é impossível. Vou tentar explicar mais uma vez, porque eu já expliquei. Mas talvez não tenha chegado assim à condição de clareza que eu estou querendo dizer. Será que a gente não pode amar mais a nossa mãe do que a Jesus? Ele é um irmão nosso, como a nossa mãe é um irmão, é uma irmã. Tá certo? E será que eu não posso mais amar a minha mãe do que a Jesus e ao mesmo tempo seguir a vida de Jesus? É isso que ele está dizendo, que é complicado, que é difícil. Por causa de quê? Porque existe uma obrigatoriedade, como se ele estivesse dizendo assim, não tem escapatória. Aqui nesse mundo, pelo tipo de constituição de que é esse mundo, em que pessoas evoluíram durante milhões de anos através da lei da força e da violência. Todos aqui estão alicerçados na violência e na força. Quando você vem com uma nova mensagem, você se coloca contra a esse status quo. Eles vão reagir contra você. É automático. Não tem como apresentar uma novidade cristã sem receber essa reação. E na hora, quando você receber essa reação, você está levando essa novidade em nome de quem? Foi tua mãe que te ensinou isso ou foi Jesus? Não, foi Jesus. Então você está levando em nome de Jesus, não da tua mãe. E aí quando você recebe essa reação, se você ama mais a tua mãe, você fala, então eu posso trocar, eu vou ficar com a minha mãe. Aí você não divulga a mensagem. Entenderam? Se é para divulgar a mensagem, e só pode divulgar a mensagem não aquele que é fanático pela mensagem, mas aquele que ama, que verdadeiramente sintonizou-se com o ideal, quando ele está com o ideal entronizado nele, que é a sua vida, que é a sua alma, que ele cheira aquele ideal, que ele já pode dizer, eu já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, é que não tem jeito. É aí que, na hora do enfrentamento, nada pode te impedir de cumprir aquele enfrentamento. Então, em momento nenhum, prestem atenção, em momento nenhum ele está falando contra pai, contra mãe, contra filha. São estruturas importantíssimas da sociedade. São é a base da sociedade, é a célula principal da sociedade. Ninguém nasce sem ser no lar, num lar. Então o lar, onde tem isso tudo, é a base principal da sociedade. Há uma mensagem, inclusive, da Federação Espírita Brasileira, uma campanha que diz, família, aperte mais esse laço. Uma coisa importantíssima. Jesus não está em momento nenhum, prestem atenção, em momento nenhum ele está desmerecendo em nada a família. A sua importância, o seu cenário de destaque no processo evolutivo, a sua importância na sociedade. Nada, em momento nenhum. Ele apenas está dizendo que, para me seguir, para ser meu discípulo, você vai passar pelo enfrentamento. E aí, nessa hora, você só serve para ser meu discípulo se nada for maior e te impedir de você realizar a mensagem até o fim. Será meu discípulo aquele que persistir até o fim. Então eu volto para aquele tema que a gente desenvolve aqui no livro Paulo e Herodes, o encontro de Paulo com Herodes, é um tema que deixa bem claro isso. Quando Paulo, depois que conhece o cristianismo, né, que Cristo aparece para ele, ele se transforma, ele passa 3 anos no deserto de Dan refletindo sobre Jesus, e então como ele refletiu, a mensagem entrou, podemos dizer assim, começou a ser sangue do seu sangue, carne da sua carne. Ele passou a se acasalar com a mensagem, passou a ser um com ela. Mais tarde ele vai dizer aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, ele já com a mensagem na alma, ele vai visitar o pai. Eu contava isso aqui na vez passada. E o pai diz para ele, a sua mãe morreu ralada de dor quando você entrou para essa loucura do cristianismo. Mas graças a Deus, meu filho, que você está recuperado da sua loucura, mesmo depois da desgraça de ter perdido a mãe, a sua mãe morreu de tristeza diante dessa situação extremamente desequilibrante. Você foi um rebelde, Diante da sociedade, ficou louco, meu. Vou interpretar isso como loucura. Mas fico feliz que você está de volta aqui na sua casa, com seu pai, apesar da dor que você trouxe dessa loucura, apesar do desgosto que a sua mãe passou ao ponto de morrer, dos sofrimentos, da vergonha que os seus parentes, a sua irmã passou, e outros parentes, que o nosso nome ficou envergonhado, manchado. Fico feliz que você está aqui de volta. E ficou são, melhorou da sua loucura. Ele, pai, eu estou feliz de estar aqui, mas eu continuo cristão. Entenderam? Não era bom ficar com o pai? Muito legal. Ele queria dar um beijo no pai? Não queria? Ele gostava tanto do pai, que ele andou, saiu lá da Síria e foi lá para Tarso, a pé, para levar Jesus para o pai. E o pai falou, sai daqui louco, desequilibrado. E aí ele podia, não pai, então não é tanto assim Jesus, peraí, podia silenciar Jesus, entenderam? Compreenderam agora o que é o negócio? Não quer dizer que ele deixou de amar nada o pai. Ele só não podia, é por causa desse gostar, deste amar do pai, trocar por algo muito maior, que deu para ele uma extensão de vida muito maior, uma compreensão da vida muito maior, entendeu? Seria acanhar-se, seria diminuir-se, seria violentar-se. E Jesus diz que a gente não pode deixar de amar o Espírito. O Espírito é criação divina, o Espírito é expansão. O Espírito não deve ser reduzido. Reduzir o Espírito é queda, e a queda é o maior mal. A queda gerou a morte, como diz Paulo. Então não pode reduzir. Era uma vida ampla que ele tinha. Então, diante do pai, ele compreende o pai. Ele sai e vai embora. O pai mandou embora, então ele sai. No outro dia, o pai, com pena, mandou um empregado levar uma sacola com dinheiro e alguns mantimentos. Ele aceitou, mas nunca mais pôde voltar para o seu pai. Pelo menos nesse tipo de roupagem. Daí dizer Jesus, quando você for perseguido num local, foge, sacode a sandália, sacode a poeira, vai para frente, que a vida, ela é cíclica. Amanhã vem outro missionário. Amanhã é você mesmo que volta numa outra roupagem. Por isso a reencarnação é uma coisa muito legal, porque você ganha uma nova máscara. A própria palavra persona quer dizer máscara, né? Em grego dá hipócrita, ou em latim dá persona. Então é máscara, você ganha uma nova máscara. Aí convive, as pessoas esquecem, como diz Platão, entra no rio Lete, né? Bebem a água do rio Lete, que é a água do esquecimento, entra numa nova oportunidade. E quando você entra numa nova oportunidade, você não vai viver com uma família estranha. Não vai viver com... Você vai viver com os mesmos. Todo mundo vive junto. É o mesmo grupo que caminha junto. Então amanhã vai haver esse novo encontro, talvez com uma nova cara, de um outro jeito, né? Amadurecidos pela dor, pelo sofrimento, pela uma sucessividade de perseguições, por você compreender que não adianta resistir, porque é uma vida maior, mais ampla, e que você até perde quando não acompanha o desenvolvimento, o progresso. Aí você vai gradativamente mudando. Então dê tempo ao tempo. Quando não te quiserem aqui, vai para lá. E se não quiserem lá, vai para lá. E assim segue, tá certo? Em verdade, todos esses que não aceitaram vão ser julgados. Vão ser julgados, antes de tudo, pelo próprio estado em que eles vão continuar no mesmo estado, na mesma situação. E quem vive nesse estado aqui de fera, vive cercado por fera, vive cercado pela incerteza. Então, continue. Em verdade, vos digo que não terminarás de percorrer todas as cidades sem antes... a cada um em si mesmo se transformar em plenamente em seres humanos, profundamente humanos, profundamente do bem, em que a própria essência será o bem. Muita paz, fique com Deus.